Esporte na Rede, seu debate esportivo oficial na Rádio AL.
Bom dia, chegamos para mais uma edição do Esporte na Rede pela Rádio da Assembleia Legislativa, os eventos esportivos na voz do Parlamento Catarinense. Trabalhos técnicos, a presença do Mário Pacheco, João Pacheco Neto, Cauê Sá, participação de Henrique Santos, produção Regiane Koenig, coordenação de rádio Nicolas Stefanovic, direção-geral Francisco Alves. Estamos na sexta-feira, 9 de maio. Vamos nesta edição repercutir a seleção de Filipão rumo a mais uma conquista na Copa do Mundo no Brasil a partir do dia 12 de junho. Figueirense e Avaí vêm de derrotas pela Copa do Brasil. Tanto Avaí quanto Figueirense têm compromissos pelas séries B e A, respectivamente, neste final de semana. Figueirense vai tentar a primeira vitória contra o Santos no domingo. Avaí vai tentar ficar no bloco intermediário, buscando uma vitória fora de casa no sábado. São destaques a partir de agora no Esporte na Rede pela Rádio da Assembleia Legislativa. Bom dia, Henrique Santos.
Bom dia, Valmir. Bom dia aos ouvintes da Rádio AL. Satisfação estar aqui com um amigo novamente no Esporte na Rede. E o Figueirense vai tentar um milagre no domingo. E eu não acredito em milagre. Milagre só para o São Lourenço, que é o time do Papa. O Figueirense, que jogou na quarta-feira contra o Bragantino, e o Bragantino é um time mediano para baixo na Série B do Campeonato Brasileiro. E o Figueirense hoje disputa a Série A do Campeonato Brasileiro. Tudo bem que vai disputar para não cair, e a missão está cada vez mais complicada, mas o Figueirense novamente deixou o torcedor preocupado. O jogo em Bragança Paulista pela Copa do Brasil, o Figueirense começou o segundo tempo ganhando, logo aos 3, 4 minutos fez 1-0. Por pouco não fez o segundo gol numa bola na trave. Em seguida tomou o gol e depois tomou outro gol e perdeu a partida por 2-1. Um jogo com mais um erro repleto de equívocos do treinador Guto Ferreira, que está perdido. Já falamos isso aqui na segunda-feira no Esporte na Rede. E novamente o Guto Ferreira fez das suas atrapalhadas no comando do Figueirense, por exemplo. Tirou o Marco Antônio, de novo. É o segundo jogo consecutivo que ele tira o Marco Antônio. E ao invés de botar um cara mais para frente, ou então outro jogador que possa exercer a função do Marco Antônio, não. Na quarta-feira ele botou o Rivaldo, que é um volante. Aí quem armava o time do Figueirense, Valmir? Ninguém, o Espírito Santo armava o time do Figueirense. Porque na esquerda estava jogando o Guilherme Lazzaroni, que não é lateral, é um jogador extremamente fraco. Na direita o Arthur, que até esse momento não disse porque veio. Meio campo com o Paulo Roberto, que é um volante de contenção. O Nen, que acha que é o Pelé, mas não tem futebol nem para pelado, quanto mais para Pelé. E o Figueirense botando o Rivaldo com correria no ataque. Olha, a situação está preocupante. E vou repetir aqui o que eu já disse na segunda-feira. O Figueirense só vai ter um alento, só vai poder voltar a ganhar, poder voltar a respirar quando o Pastana sair. Não pelo Pastana, porque o Figueirense sempre tem um tal do bode expiatório. No ano passado, o bode expiatório, culpado de tudo que acontecia no Figueirense. Desse um acidente ali no Estreito, na pracinha ali na frente do Comper, o culpado era o Marcos Teixeira. Agora, se der qualquer problema ali no Scarpelli, se alguém tropeçar, se algum funcionário quebrar a perna, a culpa é do Pastana. E, novamente, está acontecendo isso no Figueirense. O muro do Scarpelli amanheceu quarta-feira pichado, fora Pastana. E eu digo, hoje a saída do Pastana é essencial, fundamental para o Figueirense voltar a ganhar, porque o grupo de jogadores não gosta dele e o grupo de jogadores não tem o mínimo de confiança no treinador que ele trouxe, que é o Guto Ferreira.
Agora, você acaba, Henrique Santos, de dar um diagnóstico de uma situação que desequilibra o grupo do Figueirense, porque existem divergências, o nome do Pastana. Você dá um diagnóstico muito preciso. Em cima do que você acabou de falar, Henrique Santos, eu te pergunto, você que acompanha o Figueirense mais de perto, a diretoria administrativa do Figueirense tem conhecimento desta situação, desse diagnóstico? Porque acho que se tem esse conhecimento, existem duas razões lamentáveis. Primeira, ou está fazendo de conta que não está vendo e está mentindo, porque o Figueirense não é, ninguém tem dono, o Figueirense é de Florianópolis, ou então está sendo conivente com uma situação e deixando a coisa ir sem uma decisão de autoridade e do ponto de vista administrativo.
Aí, Valmir, eu te devolvo com outra pergunta. Quem é a diretoria administrativa do Figueirense? Quais são os diretores do Figueirense?
O canetaço final é do presidente.
O canetaço final e único canetaço, né?
É, porque o canetaço final é do presidente. Então, acho o seguinte, o presidente está com a palavra.
Se é existem... a única pessoa hoje que tem uma autoridade no Figueirense é o Vilfredo. Mas a gente não ouve falar, o Figueirense tem um diretor de futebol, o Figueirense tem um diretor administrativo, o Figueirense tem um diretor, etc, etc, etc. Por quê? O Figueirense não tem uma diretoria. Hoje tem o superintendente de futebol, que é o Rodrigo Pastana, e o presidente Vilfredo Brilger. Quais outros diretores, quais outras pessoas responsáveis pelo futebol, pelo administrativo, enfim, fazem parte do Figueirense? Hoje a gente não vê. E cabe ao presidente Vilfredo, não sei se ele tem... Ele é um cara... Eu tenho mil restrições contra ele. Mas ele é um cara que é presente, ele vai aos jogos, ele conversa com jogadores, ele volta e meta nos treinos, nos vestiários, nas concentrações, etc. Mas eu não tenho visto o presidente Vilfredo tomar uma atitude quanto ao Pastana. E o Pastana está se perdendo. E o pior, Valmir, que a gente sabe como é que são os bastidores do futebol. Se o jogador não gostar do treinador, se o jogador não tiver confiança no dirigente, ele faz de tudo para boicotar. E é isso que está acontecendo no Figueirense, na minha visão.
Agora é o seguinte, você já colocou isso na semana passada, aliás, no início desta semana e também na semana passada, e volta à tona a situação do Figueirense, e é uma coisa muito certa, porque eu espero que a diretoria do Figueirense esteja lendo os jornais, esteja ouvindo rádio, vendo televisão, o que toda a mídia de Florianópolis está a dizer, de que o Figueirense não está andando porque divergências estão ocorrendo. Alguém pode até me questionar e dizer, mas não tem nada a ver, a diretoria do Figueirense não tem que dar ouvido para a imprensa. Não é dar ouvido para a imprensa, não é estar lendo e ir pela cartilha da imprensa, não é isso. Agora, uma outra coisa que é necessário, estou aqui diante de dois jornalistas formados e sabe disso, que o clube ele tem e precisa, toda empresa, todo clube, toda organização, saber o que a imprensa está falando e não ir pelo que a imprensa está falando, mas checar, fundamentar aquilo ali e, quem sabe, daquilo ali descobrir alguma divergência, alguma coisa. Isso é o papel do jornalismo e isso é o papel de uma organização que tem que se fundamentar, às vezes, pelo que a imprensa diz.
Mas o problema, até quando a gente trouxe aqui o relato, acho que foi na semana passada, do vice-presidente de futebol do Figueirense, vice-presidente geral do Figueirense, o Rodrigo Passoni, de que ele soube a notícia da saída do Vinícius somente pela imprensa. Quando a alta cúpula sabe das notícias somente pela imprensa ou primeiramente pela imprensa, é que algo está errado. Isso a gente já debateu aqui várias vezes, o Nicolas já falou várias vezes, inclusive, sobre isso, que as notícias no Scarpelli, primeiro são dados para setores da imprensa e depois é debatido o contexto entre a diretoria do Figueirense. Aí eu volto a te perguntar, Valmir. Vilfredo Brilger e mais quem compõe a diretoria do Figueirense? Acho que mais ninguém.
Pois é, esse privilégio para este ou aquele jornalista, este ou aquele setorista, é uma coisa lamentável. Eu acho que desde que foi instituída a poderosa entrevista coletiva, eu acho que todos têm o mesmo direito, não é mesmo, Nicolas Stefanovic? Bom dia.
Ah, concordo, Valmir. Bom dia, meu amigo. Bom dia aos nossos ouvintes da rádio da Assembleia Legislativa. Bom dia ao Mário, ao Pachecão, que estão conosco aqui no estúdio. Concordo plenamente com isso. O que a gente nota dentro do Figueirense Futebol Clube é que existe uma predileção de alguns por determinados jornalistas. Inclusive, nós já citamos aqui o Henrique, eu, até o próprio Valmir, que infelizmente as notícias são dadas em primeira mão por dirigentes. A assessoria de imprensa, que desempenha um papel fundamental dentro de um clube, pega sempre com as calças na mão, como diz no dito popular, né? Sempre é a segunda a saber, né? Porque o dirigente ou já soltou no seu Twitter, enfim, nas suas redes sociais. Isso, infelizmente, é uma situação que o Figueirense Futebol Clube, especialmente, já aconteceu também com o Avaí, tá, Henrique? Há algum tempo atrás, alguns funcionários do clube, com trânsito na diretoria, soltavam em primeira mão informações que eles escutavam de orelhada, né? O que é uma falta de ética, uma falta de sensibilidade. Mas hoje acontece muito no Figueirense. E eu espero com muita verdade que o Figueirense saia dessa situação, né? A cada dia que passa, mais lenha é jogada nessa fogueira. Após a derrota contra o Bragantino, que tu deve ter acompanhado, Valmir, por 2-1, dois jogadores saíram cuspindo cobras e lagartos. O Rivaldo e o Marquinhos, o zagueiro, né? Dizendo que o time havia se portado como juvenil. E essa declaração para a imprensa foi um prato cheio. Pegaram essa expressão juvenil e já estão fazendo um forrobodó com reportagens,
inclusive hoje. O que é papel da imprensa.
Sem dúvida nenhuma.
O que é papel da imprensa.
Sem dúvida nenhuma.
O Nicolas, seguinte...
A imprensa joga para cima e joga para baixo.
Exatamente.
E esse é o papel da imprensa. Agora, compete ao clube... É definir o que divulga e o que não divulga. Agora, se sai gente cuspindo fogo, sai gente falando atordoadamente, adentrando ou saindo do vestiário, a imprensa está ali para ouvir, né?
E é isso que a imprensa está esperando. É uma declaração um pouco mais forte, é uma palavra de efeito. E essa palavra, ela foi dada e foi dita por dois jogadores. E foi utilizada essa expressão juvenil. Parecíamos um time juvenil.
O clima está complicado.
O clima está complicado. E vou mais além. Além dessa situação do jogo contra o Bragantino, todo o contexto hoje, muro pichado contra o Pastana, presidente contestado, surgiram também aquelas informações de que vários jogadores, ainda na onda do Marcos Assunção, estariam pedindo para sair do clube. Quem deu uma declaração hoje dizendo que isso não existe foi o Thiago Heleno, o zagueiro, dizendo que ele não sabe de onde surgiu isso, que ele não tem interesse nenhum em sair do Figueirense, né, que o empresário dele também não tinha essa informação, mas é algo que mexe, né, Henrique? Mexe com o time, mexe com o grupo, mexe com a instituição Figueirense nos bastidores. Então hoje, Valmir, qualquer faísquinha dentro do Figueirense pega fogo. Essa é a realidade.
E pega aí, o Figueirense é muito complicada a situação, tem uma tabela muito difícil pela frente, enfrenta equipes que podem até não estarem bem no Campeonato Brasileiro. Que é o caso, por exemplo, dos clubes paulistas, o caso do Palmeiras, do Corinthians, do Santos, que são jogos pela sequência que o Figueirense pega e pega fora, não é fácil. Quer dizer, pega esse jogo com o Santos, depois pega o jogo que vai ser uma espécie de jogo festivo, que vai ser o jogo do Corinthians. O Corinthians vem para cima para ganhar esse jogo lá no Itaquerão. A
estreia oficial da Arena no Itaquerão.
Romildo, tu acha que o Corinthians vai querer perder?
É muito difícil.
Tu acha que eles vão aliviar?
Há uma cobrança. Se pode ter cobrança no Figueirense no próximo domingo, você imagina a cobrança em cima do Santos no próximo domingo, que ainda não conseguiu vitória dentro do Campeonato Brasileiro. Então, realmente, é uma situação... complicada. Mas o Figueirense se prepara, treina? Como é que é?
O Figueirense já ficou, nem voltou a Florianópolis.
Está em Londrina.
Já está lá.
Conversei com o Ronaldo Nascimento hoje de manhã, eles estavam já treinando hoje pela manhã em Londrina e já foram direto, né? Fizeram uma conexão ali, Bragança Paulista, a terra da linguiça, até Londrina, a terra do café.
Perfeito. E aí o Figueirense já
gostasse,
ficou.
Gostasse, né? Gostasse da ligação.
Gastronomia também no esporte na rede.
Na verdade, se trata até de uma preservação do grupo. Acho que isso é interessante. Claro que tem um gasto, mas já ficou em Londrina, quer dizer, treina hoje. É bom para o Figueirense se esse jogo até fosse amanhã, sábado, mas o jogo é domingo, né? Porque o Santos jogou ontem no Amazonas.
E é o último jogo da rodada, né? 6:30 no domingo.
6:30.
E Valmir, também é importante, como a gente conversou aqui na segunda-feira, é importante também para dar uma quebrada no ritmo, para sair um pouco daquele ambiente aqui do Scarpelli, da torcida, da pressão da torcida e da imprensa aqui em Florianópolis, talvez para o grupo ficar um pouquinho junto, se reunir, se fechar e voltar aquele espírito que tinha no final da Série B e que tinha agora no Campeonato Catarinense, que era um grupo mais unido, mais aguerrido e que, por si só, conseguiu os resultados. Talvez essa saída aqui de Florianópolis, esses 4-5 dias longe da capital, longe dessa pressão, seja bom para o grupo, até para o Guto Ferreira conhecer mais os jogadores, conversar, enfim, ter um maior contato e depois, assim, para os jogadores terem um maior respeito ao Guto para conversar e acertar a situação, porque o Figueirense está precisando disso.
E o Figueirense pega uma folga no meio de semana, que o jogo contra o Bragantino é no dia 23 de julho, depois da Copa. O Avaí que faz o seu jogo de volta na terça-feira pela Copa do Brasil, né?
Exatamente, às 7:30. Henrique, só uma informação que eu queria que tu trouxesse para os nossos ouvintes. Em relação a esse atleta que veio por empréstimo, contratado por empréstimo junto ao Vitória, o tal do Willy. Willy, parece que ele já voltou para o Bahia, Henrique. Ele chegou aqui, deu uma olhada na Ponte de Cílio Luz, comeu aquele camarão, teve o nome escrito no BID e voltou. O que houve, Henrique?
Figueirense, quando as coisas estão erradas, é porque aí vai lá pra baixo mesmo. É aquela história do passarinho. Quando o negócio tá feio, o de cima fazendo de baixo, e o de baixo fazendo de cima, aquela coisa toda. Mas, o Figueirense contratou um jogador, Willy, 20 anos. Passou pelo Vasco, pelo Vitória, enfim. Veio pra Florianópolis, pegou o avião, etc. Chegou aqui, fez toda a preparação. O Figueirense pagou as taxas de inscrição, regularizou o jogador. Pagou todas as taxas na Federação Catarinense, na CBF, etc. Gastou uma grana com o jogador. E depois, quando saíram os exames clínicos dele, viram que o guri de 20 anos tinha um problema no coração. Devolveram o jogador ao Vitória. Já tinha gasto todas as taxas. Já estava até treinando. Tem foto dele com o uniforme de treino do Figueirense, já treinando, etc. Mas ontem, eu estava vendo o Facebook do Alisson Francisco. O Alisson Francisco, que é um repórter muito competente da RBS, disse o seguinte: gravei com o Pastana uma reportagem que vou transmitir agora no sábado no programa da RBS, RBS Esportes, se não me engano. E o Pastana me disse que a situação do Willy não é o coração. Como o Willy pegou um voo, chegou atrasado, perdeu o voo e chegou atrasado aos trabalhos no Figueirense, aí o Figueirense decidiu dispensá-lo. Então, Nicolas, a versão oficial é que ele tem um problema no coração. A versão que, segundo o Alisson Francisco, ele conversou com o Pastana disse que foi o problema no voo, que ele chegou atrasado. Então é aquela coisa que a gente falou, como tu falasse ainda há pouco, o Figueirense tem uma assessoria de imprensa, o Figueirense tem uma parte de comunicação extremamente competente com o nosso querido amigo Ronaldo Nascimento. E aí divulgou uma coisa. E também outra coisa bastante, se ele tem um problema no coração, antes de assinar o contrato, fazem todos os exames clínicos para ver se o jogador tem um problema, se tem uma contusão grave, isso, se dá para assinar o contrato. E aí parece que assinaram, fizeram toda a regulamentação antes de sair os resultados do exame. Se acaso essa versão do coração se confirme. Mas se essa outra versão do atraso se confirmar, aí é mais uma bola fora do Figueirense, mais um erro que o Figueirense realiza nesse ano de 2014, que é o ano das atrapalhadas. Em compensação, não veio o Willy, o Figueirense está fechando com o William Barbio, que é um cabeludo lá do Vasco, já jogou no Bahia, verdade, etc. Verdade. E tá acertando com o Figueirense, deve chegar aí provavelmente na segunda-feira.
Só para confirmar aqui o Figueirense, ainda sobre o Figueirense aí, joga com o Santos no próximo domingo, depois joga no dia 18, no outro domingo, com o Corinthians em São Paulo, joga na quinta-feira, jogo do meio de semana, contra o Palmeiras, no dia 22, também fora de casa contra o Palmeiras, no dia 25, em Florianópolis, no domingo, graças aí sim, recebe o Goiás.
Essa é a data tão esperada.
Na quinta-feira do dia 29, já vai para o Rio para enfrentar o Flamengo e depois, no dia 1º de junho, recebe em Florianópolis o Atlético Paranaense. Esses 9 jogos que fecham antes
da Copa. Tem
dois
jogos aí que dá para buscar alguma coisa.
É, contra o
Atlético. Goiás e Atlético Paranaense.
É, que são jogos em casa. Mas contrário, Palmeiras... do contrário, pega três grandes São Paulo, que é Santos, Corinthians e Palmeiras, e pega o Flamengo no Rio. Com esse futebol que tem, eu posso ter enganado, mas o Figueirense tem que melhorar muito para conseguir um pontinho aqui contra o Atlético Paranaense e o Goiás.
Exatamente, eu me concordo com o Diego.
É complicado.
O jogo contra o Flamengo não vai ser no Maracanã, porque o Maracanã já vai estar fechado para a Copa do Mundo.
O do Palmeiras também não é em São Paulo?
É em Araraquara, né?
Araraquara.
O jogo do Flamengo pode ser no interior do Brasil, já foi aventado em alguns locais. Brasília não pode, mas pode ser em Uberlândia. Acredito que vai ser em Uberlândia.
Juiz de fora também, é bem próximo.
Porque
ao
o Flamengo,
Rio, né?
Em seguida joga contra o Cruzeiro, parece. É provável que seja em Uberlândia.
É outra coisa, tem que acabar no futebol brasileiro, né? É outra coisa. O time é de São Paulo. Aí tem que jogar em Uberlândia, um desrespeito frontal ao torcedor, tem que jogar ali do lado, tem que jogar no estádio do o Anacleto Capanella, que fica do São Caetano, fica do lado ali.
Grande São Paulo,
aí...
O Palmeiras ganha em Araraquara, é o Flamengo que vai para o
Aí não é punição, é a diretoria do Palmeiras que está fazendo errado isso, tinha que ser proibido. Não tem a sua arena, não tem seu estádio, não acerta com o Pacaembu, então vai jogar em Araranguara, vai jogar em Minas Gerais, vai jogar... Isso é um desrespeito frontal ao torcedor, tem que fazer num estádio mais próximo, né?
É uma questão que hoje os clubes brasileiros estão enfrentando, que é a questão financeira, né? O Flamengo, por exemplo, adota isso, pega mais renda e aí vai pagando suas dívidas, etc. É uma questão, como os clubes brasileiros entraram num excesso de dívidas, eles têm que rebolar para pagar essas dívidas e aí buscam diversas alternativas, como ingresso caro, jogos no interior, etc.
Henrique, antes que a gente passe para o noticiário do Avaí...
Passar a ponte, claro.
E dos outros times aqui de Santa Catarina, para o jogo de domingo contra o Santos, Henrique, desfalques, quem volta, bastante. Quem está fora...
Ai, ai, ai,
como é que
Nicolas.
Tu estás projetando esse jogo contra o Santos?
Triste, hoje o palpitão vai ser triste. O Figueirense não vai ter o Thiago Heleno, que recebeu o terceiro cartão amarelo. O Nirley, que foi expulso. Curiosamente, o Nirley não viajou a Bragança Paulista. Não sei se o Nirley vai ser afastado. Não sei se foi uma decisão só para o jogador descansar. Ou se o Guto Ferreira não conta mais com o Nirley, etc. O Nirley expulso não joga. O Thiago Heleno foi suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Também não joga. A zaga deve ser formada pelo Marquinhos e pelo Raul. O Raul é um zagueiro que começou o ano como titular, mas depois foi perdendo espaço. E também o Paulo Roberto não joga, também pelo terceiro cartão amarelo. Na vaga do Paulo Roberto deve entrar o Luan ao lado do Denner, ao lado do Nen, para compor o meio-campo. O Denner, que eu falei ainda há pouco, também corre por fora. E o que me estranha, Nicolas, é essa atitude do treinador Guto Ferreira com o Rivaldo. A gente sabe que o Rivaldo é um bom jogador, é um jogador de marcação, um jogador que voluntarioso. Mas o Guto utilizou ele enquanto o Criciúma na lateral esquerda e ele tomou um banho de bola, porque ele não é lateral esquerdo e ele atuou algumas vezes improvisado ali no setor, depois ele ficou 2 meses, 3 meses parado e agora tomou um banho de bola na lateral esquerda, pediu para não jogar mais na lateral esquerda, ele pediu, não foi publicamente, mas nos vestiários, nos bastidores, ele pediu para não jogar na lateral esquerda e aí o treinador, o Guto Ferreira, não quer utilizar o jogador na sua posição como volante. Já chegou a utilizar como armador e o Rivaldo vai sendo preterido e provavelmente vai ser preterido pelo Luan, que deve ser o titular no meio-campo ao lado do Nen.
Bom, nós vamos a um intervalo e depois voltamos. Já estamos passando pela ponte Pedro Ivo Campos e para chegar daqui a pouquinho na Ressacada para falar do Avaí, que amanhã tem jogo pela Série B e na terça-feira tem jogo de volta pela Copa do Brasil. Voltamos em seguida.
Liga pra cá, a gente quer ouvir você.
3221-2873.
Esporte na Rede.
Rádio AL.